Em 12 de junho de 1990, o mundo conhecia uma cantora como uma das vozes mais poderosas que a indústria já ouviu, com as 5 oitavas registradas no Guinness Book, dominando as notas mais graves e as mais agudas. E uma aparência diferente, nem negra nem branca, nem latina nem caucasiana. E por trás, uma estrutura de uma indústria pronta para manipular sua imagem e torná-la uma robodiva, romântica e genérica que agradasse a todos os públicos. Mas a garota insegura, de origem humilde, sem apoio familiar, tinha uma força dentro de si e uma identidade indomável. Desde cedo, se posicionou em cantar apenas suas próprias composições e ser detentora de todos os seus direitos autorais. E quando viu sua liberdade tirada, quebrou seu casulo, abriu suas asas e voou. Abraçou suas raízes negras e latinas, sua sensualidade, as letras mais ousadas e começou a trazer o gueto para o cenário pop com rappers e profissionais do hip-hop. Sobreviveu a abusos, boicotes, depressão, a bipolaridade, abortos, traições e a cada queda voltou mais forte. Assim tornou-se a maior influência para todas as cantoras femininas do pop após os anos 90. 19 number ones, a única artista a ter number ones em 4 décadas diferentes e 16 álbuns que colocaram ela como a segunda mulher que mais vendeu discos em todo o mundo. Senhoras e senhores, essa é Mariah Carey.
I don't know her. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas ou outros objetos culturais para exemplificar como aquele tema pode influenciar nosso comportamento, hábitos de consumo e estilos de vida. Para ficar por dentro de todos os episódios e tudo que tiver de lançamento do podcast, acompanhe o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, ou também no grupo do Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências, e também no Instagram idkhpodcast, e no Twitter também idkhpodcast.
Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do I Don't Know Her e esse é um episódio super especial porque estamos começando a comemoração dos 30 anos de carreira da Mariah Carey. E para conversar comigo, para a gente explorar um pouquinho essa viagem do tempo, eu tenho aqui 2 super fãs também. Vou começar com o Beto. Tudo bom, Beto? Roberto Melo.
Tudo bem, boa tarde, gente. É um prazer participar.
O Beto, eu conheci... É engraçado, tipo assim, a gente tinha um fórum antigamente chamado Fórum Fly Away, que era um fórum de fãs da Mariah. E ele sempre tinha os comentários mais hilários do fórum. E até hoje, ele tem a tradição de deixar os comentários hilários em todos os posts que a Mariah faz no Instagram, gente. É incrível.
Isso quando eu não misturo português com inglês pra poder dar aquele tom de humor, né?
É.
Tanto botar, verdade.
E se apresenta um pouquinho para o nosso público, então, Beto. Quem que é você?
Eu tenho hoje 38 anos. Na primeira vez que eu conheci a Mariah Carey foi em 1994. E a primeira cantora internacional que eu tive conhecimento não foi a Mariah. Eu já sabia, já era fã de Whitney antes. O meu primeiro CD, né? Na época de CD, né? O meu primeiro CD que eu comprei também não foi da Mariah. Foi da Toni Braxton, Secret, que eu considero até hoje uma bíblia do R&B.
Ah, é um clássico.
Mas a Mariah eu conheci através, exatamente, foi uma consequência. Eu cheguei a Mariah ouvindo, na época, no, na rádio, Without You. E eu logo imaginei que era a música nova da Whitney. E não era, né? E depois é que eu descobri, que eu vi que apesar do timbre ser parecido, depois eu percebi, quando a Mariah subia as notas, eu percebi que não era a Whitney. Aí eu fui correr atrás de quem era. E eu esperei, eu lembro que eu esperei a música terminar pro louco toda a rádio falar quem era. A internet não existia. Para você procurar as coisas eram muito complicadas, né, em termos de acesso à informação. Eu lembro que para procurar Mariah eu tive que comprar revistas, né, na banca de jornal, para saber quem era Mariah Carey. Corri atrás das coisas. E aí eu corri atrás de CDs. E aí eu me apaixonei.
Naquela época tinha muito daquelas revistas que eles tinham o pôster e você abria a revista, se transformava num mega pôster e tal.
Menino, eu tinha aqueles pôsteres, eu era apaixonado por aqueles pôsteres. Eu era um dos que brigavam para poder tirar, pegar quando tinha um banner da Mariah numa loja. Aí eu pedi ao gerente da loja para poder pegar aquele pôster, etc. Eu fui dessa época, era que não existia internet, então era tudo mais... De certa forma, eu considero hoje até mais gostoso, porque a gente corria atrás de pegar as coisas. Hoje você consegue tudo na palma da sua mão, qualquer coisa.
Era uma conquista, de fato, né? Você conseguia as coisas. Por exemplo, ouvir o primeiro single era uma coisa, tipo assim, você tinha que esperar, literalmente, tocar numa rádio ou aparecer na TV, na MTV, uma qualquer coisa assim. Você ouvia a música, sabe assim? É louco. Gente, temos aqui também outra convidada, que é a Carmen Ferreira, que vocês já devem conhecer. Tudo bom, Carmen?
Obrigada pelo convite. É a segunda vez aqui no podcast, no I Don't Know Her. E é uma segunda vez, enfim, a venerar a nossa diva mor, Mariah Carey. Eu estou tão feliz. Faço parte da... Eu agora sinto que faço oficialmente parte da Lambly, não é? Da família de Lambs. Sou uma cordeirinha da Mariah Carey.
Sim.
E eu agora estava a tentar lembrar-me qual é a minha primeira recordação da Mariah. Eu cresci a ver muito a MTV.
Uhum.
E a primeira coisa que eu me lembro de ver é o MTV Unplugged da Mariah Carey, que saiu 92, 93, enfim, eu sou de 92, então eu ainda nem falava, não fazia nada e a Mariah já estava a cantar aqui e eu fui bem recebida neste mundo com a Mariah Carey, estou muito entusiasmada de estar aqui, estou muito, muito feliz, eu amo Mariah Carey, não sou a fã número 1. Mas sei lá, deve ser a fã número 35, pai, 34. Mas estou feliz por estar aqui, estou feliz. Obrigada pelo convite.
E aproveita e fala um pouquinho, você tem um podcast agora também, né, Carmen?
Ai, pois é, eu agora tenho um podcast, chama-se Ninguém Me Avisou. É um podcast onde eu falo sobre ser adulto ou tentarmos ser adultos. E sim, eu foco mais em higiene mental, que é como eu gosto de falar, de saúde mental, e se quando tiverem a oportunidade, ouçam, Ninguém Me Avisou.
E é muito bom mesmo, gente, já acompanhei o podcast, já acompanhei, porque é uma delícia ouvir as conversas da Carmen, às vezes com ela mesma, assim, sim, é super calmante e relaxante, assim. Então, vamos começar nossos passeios aí pelos discos da Mariah. Vamos navegar um pouquinho sobre os lançamentos dela, explorar um pouquinho do que ela construiu nessa indústria musical, né? Descobrir como é que ela conseguiu transformar a indústria e como que ela conseguiu influenciar, não só nossas vidas, quanto outros artistas também, né? E vamos começar por 1990, com o primeiro disco, que foi o Mariah Carey, quando ela surgiu com aquela introdução, assim, misteriosa. Vision of Love. Bombou nos Estados Unidos e apresentou as pessoas uma voz super diferente, uma pessoa super diferente e tal. E aí, o que marcou mais vocês nesse disco, assim? Como é que vocês veem que a Mariah se apresentou nesse álbum, hein, Beto?
Hoje sabemos, ficou bem claro, até mesmo em livros de diversos produtores, como o próprio livro do Big Pace e o livro do Narada. E eu, nesses livros, tendo acesso a esses livros, eu tive informações que eu não sabia até então. A Mariah, ela surgiu porque a Sony não tinha uma figura, né, de uma cantora de potência vocal que batesse de frente com a Whitney na época.
Sim.
Ela tinha um domínio no mercado ali, tanto que o primeiro álbum da Whitney vendeu mais que até então True Blue da Madonna, que era até então um álbum bombando na época.
Uhum.
E surgiu aí a Sony resolveu, nós também queremos ter uma vocalista para bater de frente.
Uhum.
E aí surgiu a Mariah, né, com o álbum homônimo. Mas o que mais assim me marca nesse álbum, né, esse álbum é óbvio, não vou falar que é questão somente de números, né, e tal.
Uhum. Teve 4 number ones o álbum, ela ainda é artista recordista que conseguiu 4 number ones em menos tempo.
Se for citar uma música que eu mais gosto nesse álbum, não é nenhum dos 4 número 1. Né? Assim, adoro, claro, os 4 são perfeitos. Mas eu gosto de There's Got to Be a Way, pela letra, primeiramente. Eu amo a letra daquela música. É, e uma coisa que, ao longo aqui da análise dos álbuns subsequentes que a gente vai falar, vocês vão reparar que as minhas músicas favoritas, todas têm um significado muito forte na letra. Porque eu me identifico com a letra. Todas essas músicas que eu boto como favoritas nos álbuns, de alguma forma me atingiu, ou de alguma forma me pôs para cima, me ajudou em momentos difíceis. E isso é muito comum nos fãs da Mariah. A gente sempre usa a Mariah com músicas que tentam nos ajudar nos momentos difíceis. E no caso do primeiro álbum, That's Got to Be a Way, foi a música que eu mais me identifiquei. Aquela última nota dela me deixa até hoje arrepiado na música. Louco. Mas a letra, ela escreveu desde cedo muito bem. Foi incrível. Então, assim, todas as músicas são maravilhosas. O álbum foi muito bem produzido, aliás. Teve uma participação muito grande de produtores renomados até então no mercado, que ela estava começando a carreira, mas deixando bem claro que praticamente todas as músicas ali foram escritas já por ela desde o início.
Sim, sim.
E isso é uma marca que ela sempre levantou bandeira e a imprensa nunca, né, nunca deu a devida atenção. Tanto que é a reclamação dela. É uma pena, ela não dá a devida importância. Recentemente ela postou...
Ela fez uma live, um stories, né?
Ela botou no stories, exatamente fazendo uma alusão ali à questão racial agora nos Estados Unidos que está ocorrendo. E realmente a letra tem a ver, né? E foi muito bacana ela relembrar essa música.
Carmen, e você?
Sem dúvida. Aqui, mas você, obviamente, Vision of Love.
Uhum.
Este álbum foi um álbum que eu não ouvi muito. Lá está, porque já estava aqui no mundo, não é? Antes de eu nascer, antes de eu chegar, já cá estava. Então, o que eu mais ouvi deste álbum é Vision of Love. E eu às vezes, coloco o álbum e esta música como primeira música é a introdução da Mariah no nosso mundo. Sim. A introdução da Mariah, não só cantora, mas compositora, que era aquilo que o Roberto estava a dizer. Que a Mariah sempre escreveu as próprias letras. Foi assim que ela foi... Não foi o Tommy Mottola? Quem é que recebeu
foi
a cassete dela numa festa? E enquanto estava no carro, ouviu e pensou, já não, eu tenho que voltar para trás, eu tenho que falar com esta pessoa. Quem é esta pessoa? E era a Mariah Carey. A música que eu mais amo é Vision of Love. Não há como e a letra. Enfim, eu amo músicas de amor. Já vão ver. A maior parte das músicas que eu tenho aqui são todas baladas. Eu amo o amor. Toda a gente canta sobre ele e eu estou lá sempre a ouvir. E quando é a Mariah, não há erro.
Não, e uma que me marcou muito nesse disco foi Vanishing. Porque um dos primeiros vídeos na época que a gente começou a ter acesso à internet nos anos 1999, 2000, eu consegui procurar vídeos dela, assim, pra poder fazer download. E vi o ensaio que ela fez pro Saturday Night Live. Que ela canta como se ela tivesse, tipo assim, acabaram de acordar, sentada na cama, assim, relaxada. E ela solta naquele vozeirão, aqueles arranjos, aqueles melismas vocais absurdos. Eu falei, gente, que mulher é essa, sabe? Que loucura, sabe? Mas eu acho que foi um disco muito... Tentaram transformar num disco muito comercial, mas a Mariah ainda conseguiu dar a volta e dar uma cara um pouco mais... um toque de R&B dela no disco, né? Tem ali algumas músicas ali, tipo Love Takes Time, Prisoner também, que ela faz até um rap na música, sabe assim?
Sim, dá pra ver. Agora nós conseguimos ver que a Mariah estava presa num cativeiro. Sim,
claro.
Mas ainda assim, ela tentou por ali... O dedinho dela especial, assim.
E aí nós continuamos nossa viagem do tempo. Mariah já bombando no mundo todo. E vem um segundo disco pra coroar a posição dela, que foi o Emotions. E um disco que ela lançou já com o primeiro single, trazendo ali aquela potência vocal dela com os whistles, assim, que até hoje são a marca dela. E aí, como é que esse disco chegou pra você, Carmen?
Can't Let Go.
Can't Let Go.
Eu juro que eu ouço essa música e eu choro. Eu choro, eu não sei o que é que se passa com a minha alma, mas eu choro. A Mariah Carey compreende-me, eu amo Can't Let Go, mas há uma música que eu também gosto que é Make It Happen, mas eu gosto de Make It Happen, eu gosto quando ela canta ao vivo. Eu não a gosto na versão gravada, não sei porquê, não me conecto tanto com ela, mas quando a vejo a interpretar, Make It Happen é aquela música que eu sinto ok, eu consigo fazer acontecer, porque a Mariah disse, então ela disse, eu consigo.
Gente, eu fui na turnê de Caution, quando ela cantou essa música, ela tipo assim, correndo ali pelo palco, sabe, eu me senti de volta nos anos 90, sabe, assim, ai meu Deus.
Ai, fiquei com inveja de você agora, que você foi pra turnê do Caution e eu não fui, eu quase fui.
Mas Emotions, Beto?
O Emotions teve uma coisa super curiosa, né? A música que eu mais gosto também bate, né, com a da Carmen. Eu amo Can't Let Go, eu amo a letra. Porque é, a característica do Can't Let Go é aquela típica balada poderosa dos anos 90, início dos anos 90. Foi a música de cara que eu adorei. Mas se a gente for olhar do lado comercial, quantitativo, Can't Let Go não foi número um por uma questão estratégica da gravadora.
Sim.
Né? É muito interessante isso. Porque na época, a Sony queria dar prioridade a vender o álbum. E Can't Let Go estava em segundo lugar no Hot 100. E eu lembro muito bem que estava para pegar o primeiro, mas a gravadora optou por não focar na venda física do single, né? Que na época existia o CD físico, né? O single mesmo.
Eles recolheram os singles, não foi?
Isso, exatamente. Eles recolheram os singles porque eles queriam vender mais o álbum. Exatamente reflexo da cobrança dela, dela ter que... Aquela cobrança de, olha, você tem que alcançar o êxito que foi o álbum anterior. Existia uma cobrança da gravadora, a gravadora com ali o lado empresarial, focado no lucro, ela se cobrou de, olha, vamos ter que vender esse álbum aqui, como vendemos o primeiro. Mas eu amo, a música é incrível, a letra novamente é maravilhosa, aquela letra desesperada dela... Né, sabe, de não vai embora, pelo amor de Deus. Não,
é porque tá a sofrer de amor há 100 dias.
É, exatamente. Eu acho que isso é incrível, né? Porque a Mariah, ela expressa aquela emoção dela, do desespero, ali de não perder o amor. É incrível pra mim, sem dúvida. Assim.
Incrível.
E o live do It's Over no Saturday Night Live é incrível. Ali você vê toda a expressão da Mariah na música, a interpretação na letra, o desespero dela, os vocais dela. Nossa Senhora, o It's Over apesar de eu escolher o Can't Let Go, eu deixo um adendo aqui, né, que é importante deixar destacado nessa era do Emotions, o It's Over por isso.
Logo a seguir do Emotions, ela fez um especial no MTV, que é o MTV Unplugged, que a Carmen mencionou, e foi um especial que foi tão bem recebido assim, que eles decidiram lançar como um EP, mesmo sem a devida autorização da Mariah, assim, ela não ficou tão feliz na época, mas foi lançado como EP, foi um sucesso absurdo, e rendeu mais um number one, que foi o I'll Be There, e foi nessa altura, assim, que ela conseguiu provar pra muita gente ali que ela era uma cantora também de shows, havia muitas conjecturas, né, tipo, se a Mariah era uma construção de estúdio e tal, e esse MTV Unplugged foi mais uma tentativa também de conectá-la mais com a audiência e mostrar ali, tipo assim, o talento dela, que era real, né, aquele talento, né.
Eu não sei se a MTV ainda faz MTV Unplugged,
acho,
mas
que não.
Enfim, tenho muita pena, porque era realmente uma forma de nós vermos quem é o artista ao vivo, sem nada ligado, e nos anos 90, não é, que nós apreciávamos muito a voz, o vozeirão, será que ela consegue alcançar como conseguiu alcançar no estúdio? E a Mariah está ali toda vestida de preto e a voz dela diz tudo.
E vou pegar essa sua observação, Carmen, depois a gente vai explorar, voltar a esse tema. A Mariah toda vestida de preto. Vamos depois fazer um contraste com ela hoje ali, simples, no palco, com uma roupinha preta ali, cantando. E aí depois veio o disco, que foi o disco através do qual eu também conheci, como o Beto. Foi quando eu ouvi pela primeira vez a voz da Mariah, mas no meu caso foi com Hero, que eu também ouvi, na verdade, na escola. Foi quando nós estávamos fazendo trabalho de escola e na aula de inglês, cada um tinha que levar uma música e apresentar a música para a turma toda, apresentar a letra da música e tal. E uma colega minha levou Hero. E eu achei aquela coisa ali encantadora. E eu, tipo, com esse background da igreja e tal, e eu vi ali um vocal que eu reconhecia como gospel, mas era uma coisa que ia além, sabe? Assim, era uma coisa mais abrangente, né? Eu falei, gente, preciso conhecer essa mulher, sabe? E aí eu pedi pra ela, na época ela tinha um vinil, né, do Music Box, e eu fiquei apaixonado pelo disco, assim. E o que marcou mais vocês nesse álbum, Beto? Você que disse que foi o primeiro álbum, foi com Without You, né, mas quando você ouviu o disco todo mesmo?
Primeiro foi a versatilidade vocal dela nesse álbum, que diferente dos álbuns anteriores, ela passou a explorar com as notas mais de cabeça, que não é que ela não explorava tanto.
Sim.
Tanto que, por exemplo, se você pegar a música homônima do álbum, o próprio Music Box, a música, né, você percebe que ela trabalha muito nisso. A letra da música é incrível novamente, a Mariah dá um show ali. Tanto que talvez esse tipo de fórmula foi a que deu certo, porque o Milk's Boss foi o primeiro álbum que de fato explodiu a Mariah pro mundo. E o Without You foi uma música que bombou mais internacionalmente e não nos Estados Unidos.
Sim.
É, inclusive a Mariah cita isso, inclusive, num dos episódios do American Idol, quando ela era jogadora. Ela fala muito bem isso, quando uma das convidadas, a Amber, essa música, ela faz essa observação.
E, aliás, só fazendo um adendo, que temporada desperdiçada essa do American Idol, né? Porque a Mariah tinha tanto pra entregar ali e ela ficou muito podada por aquela questão do Nicki Minaj ali, né?
Mas a música que eu mais gostei do álbum foi o homônimo Music Box, tanto que foi o primeiro que eu comentei aqui. Eu nunca esqueço, né? Eu ainda estava aprendendo inglês, e aí eu não sabia o que era. Tinha um termozinho que ela usava.
E ela tem muito disso também. Quando eu estava estudando inglês, eu pegava muitas músicas dela e ficava procurando as letras no dicionário, porque ela tinha umas palavras muito diferentes. Ela sempre usou umas palavras com vocabulário muito amplo.
Mas ali prova como a Mariah consegue compor a música, ela consegue fazer esse jogo de palavras que se tornou cada vez mais forte nos álbuns seguintes.
E você, Carmen?
Eu aqui no Music Box, eu confesso, o Music Box deve ser o álbum da Mariah que eu menos ouço, mas eu destaco Without You e Hero, porque Sim. A Mariah é o tipo de artista que deixa a arte falar por si mesma. Porque eu sinto que o Without You e Hero são maiores do que a Mariah. Eu, se for perguntar às minhas irmãs, já ouviste esta música? Já ouvi. Mas quem é que canta? Elas não sabem, não é?
Sim, e uma curiosidade, e uma curiosidade de Hero é que não é uma música que a Mariah, na época, gostava. Porque ela meio que foi obrigada, entre aspas, a escrever essa música para uma trilha sonora que, teoricamente, seria Gloria Estefan que ia cantar. Ela contou recentemente numa entrevista. E ela foi e compôs a música com Walter Afanasieff e fez uma gravação lá, teoricamente, só para servir de base para Gloria Estefan regravar. E depois o Tommy Mottola, o marido dela e presidente da Sony na época, disse que queria colocar a música no álbum e pressionou, e a música acabou entrando no álbum à contra vontade dela, né? Mas hoje ela já fala que a música cresceu tanto para os fãs que ela acabou sendo uma música importante para ela também. Ela reconhece o valor e a importância da música também.
Era isso que eu ia dizer, que ela não gostava muito. Eu assisti uma entrevista em que ela dizia que não gostava muito da Hero, mas depois os fãs pediam sempre e ela realmente percebeu, ok, esta música é importante. E sim, nós ouvindo agora é típica música dos anos 90, da Disney, não sei, aquela hiperbalada. Primeira balada que nos vem à mente, Hero, sem dúvida, mas são tão grandes, são maiores que a própria artista, que a própria Mariah, e falam por elas mesmas, e eu adoro.
E uma música que me marcou muito, engraçado, que é a que mais eu escuto desse álbum hoje, é a B-Side, que eu descobri depois, que é aquela Everything Fades Away. Pra mim, ela é tão haunting, sabe? É uma música tão angustiante, e ela retrata uma dor que me lembra muito Looking In, que depois eu vou falar, que é do álbum Daydream. É uma das músicas que eu acho mais lindas, assim, desse disco, e quiçá uma das mais lindas que ela já escreveu e já gravou também. E logo a seguir veio o álbum que hoje é um dos maiores clássicos dela, que é o Merry Christmas, que foi o álbum que trouxe All I Want For Christmas Is You, e a gente já gravou um episódio especial só falando dessa canção e da importância dela para a indústria hoje. Eu ouvi muito esse disco, assim, mas Oh Holy Night e todas aquelas canções ali, tipo, do cantor cristão e tal, que a Mariah interpretava ali com músicas de Natal, me marcaram muito, assim.
O Merry Christmas é interessante, que é um álbum que ele não vendeu, claro, não teve aquela expressão de vendas inicial na época, nos Estados Unidos. Na época, ela sofreu até uma certa resistência, porque, pô, uma artista que está em ascensão, fazer um álbum natalino, não era muito comum. E o álbum...
Quase que uma coisa de fim de carreira, né? Gravar um álbum de Natal.
Ela sofreu, ela não queria, mas o Tommy Mottola, na época, isso está registrado no livro do Babyface, bem interessante o livro do Babyface, aliás, super indico. Gente, ele conta ali a história, não só da Whitney, conta a história da Mariah, fala um pouco de tudo. O Tommy Mottola queria, né, o álbum, pediu, forçou a barra com ela, não, vamos lançar. A Mariah não queria, ela teve uma resistência. Ao lançar o álbum, não foi aquela explosão de vendas, como os álbuns, principalmente como o Milk's Box, que era até então o ápice da carreira dela. É um álbum que ganhou toda uma consolidação orgânica, né, ao longo dos anos. Mas é assim, a música que eu mais gosto desse álbum, pra mim é o Holy Night, sabe? A parte final, do bridge pro final da música, ela consegue, aquela nota que ela atinge lá em cima, É uma coisa louca. E principalmente...
E como que ela chega do grave àquela nota? Porque ela começa numa nota super grave e ela termina numa nota super alta, sabe? Mostrando todas as oitavas dela. Né?
Exatamente. Ela consegue, exatamente. Vamos deixar até um adendo aqui importante, que a Celine lançou o Holy Night dela, que é maravilhoso também, mas é um outro approach, é um outro...
Orquestrado, forma. Né? Exatamente. É diferente.
Então, para mim, o Holy Night é incrível. Para mim, a música assim, que não é dela, mas que para mim a melhor versão é a dela, na minha opinião. Teve outros do Holy Night, vários artistas já, inclusive a Whitney regravou.
Sim.
Infelizmente, a Whitney regravou num período vocal bem complicado para ela.
Ela
deixou gravado no álbum de Natal dela. Mas, enfim, vários outros artistas regravaram, mas para mim o da Mariah continua ainda sobressaindo perfeitamente. Para mim é a música do álbum.
E, Carmen, chegou aqui em Portugal na época Merry Christmas?
Olha, eu sou uma pessoa que, como tu, cresceu na igreja. Então, no que toca acesso a música fora da igreja, era quase clandestino.
Sim!
Ou um pé... Não podia ter um pé dentro e um pé fora, então Sim. fui obrigada a manter os dois pés dentro da igreja. Então não sei como é que este álbum foi recebido aqui em Portugal, mas partilho da ideia do Roberto, a minha música favorita do álbum, tirando All I Want for Christmas Is You, que é um clássico e intocável, o Oh Holy Night.
E seguindo Merry Christmas, a Mariah entra numa era que começa a sair daquele casulo dela, né? Que é o Daydream, que é um álbum que... Ele é quase que um álbum meio sombrio, eu acho, né? É, marcado, assim, por um primeiro single, que é Fantasy, que trouxe um cantor de hip hop cantando com ela, que foi super impactante na época, porque a Mariah era a princesinha do pop, era a diva que cantava Hero, que cantava Without You, sabe? Ou Holy Night. E, de repente, ela canta, aparece de shortinho e barriga de fora, dançando de patins com um cantor de hip hop, sabe? Super do gueto mesmo, o Bastard, né? E foi muito impactante na época, apesar do álbum, o resto do álbum ser bastante sombrio, ter aquela coisa do Open Arms, One Sweet Day, e terminar ainda com Looking In, com I Am Free, tem muitas músicas ali que são muito densas, né? E uma música que ficou muito comigo foi o Looking In. Até hoje, assim, pra mim é uma música que me faz encher os olhos d'água toda vez que eu ouço, assim, né?
O Daydream é o meu álbum favorito da Mariah Carey. Assim, eu acho que é o álbum que nós temos que pôr numa cápsula e protegê-lo contra tudo e contra todos. Tem tantas... Eu nem consigo escolher uma. A Fantasy que tu estavas a falar com o DB é, na verdade, um remix. Porque num álbum só aparece a Fantasy sem o ODB.
Sim.
A minha versão favorita, obviamente, que é com o remix. Mas Underneath the Stars, One Sweet Day com Boyz II Men, Open Arms, I Am Free, When I Saw You. Oh, meu Deus, eu não aguento. Eu não aguento este álbum, eu amo. Eu amo, posso sentar-me e ouvir este álbum e sentir a dor da Mariah, não sei, parece que ela me compreende, parece que ela me conhece, se calhar conhece de outras vidas, não sei, é o meu álbum favorito, não consigo escolher uma.
Eu até hoje tenho essa dificuldade de saber, para mim, de qual é o álbum favorito, se é o Daydream ou o Butterfly para mim, mas do Daydream é difícil escolher realmente, tem, nossa... É, Fantasy, pra mim, é uma das músicas de maior importância pro catálogo da Mariah, por motivo que você citou no início. Mas tem uma música específica, se eu for citar uma aqui, eu tenho que escolher uma. Eu acho que a letra é incrível, Metal Way. Nossa Senhora. É um R&B. Ela pegou a característica do que é um R&B e jogou no Metal Way. Eu acho que a música ali, a batida, a melodia, o arranjo bem R&B. E uma coisa super interessante do Daydream, dessa era, é que a Mariah começou a flertar pro hip hop e R&B a contragosto, novamente, do Tony Mottola.
Sim.
Na época, o Tony Mottola deixou bem claro que ele não queria isso no projeto. Ele, aliás, foi contra esse remix. A Mariah queria porque queria, ela gostava, ela sempre gostou, né? Da Black Music, que sempre foi, porque pelo fato de ela ser birracial e tal, ela sempre cresceu com isso. Até então, ela estava fazendo aquele pacote comum do pop anos 90, né? Aquela diva pop, com música pop, balada, Sim. que é bem comum. E ela começou no Daydream a a se afastar um pouco e ir mais lá porque ela realmente gostava, que de fato ela passou a fazer isso no Butterfly, que a gente vai falar na próxima.
E foi justamente nesse período pós Daydream, foi em 96 para 97, que houve a separação dela do Tamu Motola e a grande revolução na carreira da Mariah, que foi aí que chega aquele que é tido como um dos grandes álbuns da Mariah por todos os fãs, que é o Butterfly, que marcou a saída da Mariah, de fato, desse casulo dela, se transformando numa borboleta, voando para fazer o que ela realmente queria, que era fazer R&B e fazer música que tenha mais a ver com a raiz dela, né? E como que foi a chegada do Butterfly na vida de vocês?
Eu demorei muito tempo a ouvir o Butterfly por completo, ou a faixa que intitulou o álbum Butterfly. Eu amo esta música, mas eu gosto de ouvi-la, lá está, é mais uma música que eu gosto de ouvir ao vivo. Eu gosto de quando a Mariah canta, e lá está, ela leva-me para outra dimensão. Eu sinto que sou uma borboleta com a Mariah Carey.
Sim.
Spread your wings and prepare to fly.
A letra dessa música é linda, é muito poética, sabe? É quase que uma poesia cantada, de fato, né?
Eu não consigo arranjar palavras para descrever.
Sim.
Se há música que as pessoas têm que ouvir, é Butterfly. Mas também, outra que eu gosto muito é My All. Porque eu sinto que a My All é... Eu sinto que a My All podia sair hoje de uma artista desconhecida e toda a gente ia parar e ia dizer, ok... Quem é que está a cantar esta música?
Sim.
Quem é que escreveu esta música? Porque é tão forte, e eu sinto que a Maiola nem é assim tão reconhecida. As pessoas conhecem, mas não, lá está a Mariah não receber os créditos devidos. Mas a Maiola é uma música super poderosa até hoje.
É mesmo.
É
verdade.
O clipe é super simples, né? O clipe de Maiola é um clipe preto e branco.
E para você, Beto, como é que foi descobrir o Butterfly?
Menina, então. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Olha, eu acabei de falar que a minha dúvida sempre é essa, né? Se é o Daydream ou se é o Butterfly, meus preferidos. Os dois são. Agora, saber qual é o meu preferido de fato é difícil. Desculpa, gente, é o meu cachorro que tá latindo aqui, fica quietinho. É assim, é porque ele é filhote, então ele tá debaixo de mim aqui.
Oh, que fofo.
Ai, fica aqui. Aí, assim, o Butterfly, de fato, foi o álbum da Mariah já pós-divórcio, né?
Sim.
E a gente tem que entender o álbum por essa perspectiva, né? Pensa num projeto que ela saiu de um divórcio, se separou, é uma mulher solteira, e uma mulher que tá livre, né, e tá com toda aquela vontade de botar tudo que ela sempre quis e que ela não podia até então, né, ela se sentia presa, como ela sempre disse.
Sim.
E ela queria botar tudo naquele projeto. Olha, vou fazer um projeto aqui, eu quero botar tudo que eu sinto, o que eu sempre gostei, os estilos de música, o estilo, eu quero botar o hip hop que eu sempre gostei, eu quero chamar a galera do hip hop, os rappers que eu sempre gosto. Agora eu posso, agora não tem ninguém me prendendo. Resultado, saiu o Butterfly. E ali ela expõe tudo dela. Para mim, o ápice, na minha opinião, o ápice da composição, do talento de compor dela, está nesse álbum. A música, minha música preferida, minha, particularmente, é The Roof. Eu sempre gostei de The Roof, eu gosto da letra. Nossa Senhora, The Roof. O clipe, ela tá linda no clipe.
Sim.
E eu tô acostumado a ver a Mariah com aquela calça jeans, cintura alta.
Porque ela sempre foi muito romântica, né? E de repente ela começa a ser mais sexy.
Exatamente.
Né?
Ela sempre teve esse papel moldado pela gravadora até então, que ela tava sobre ali o Tommy. Então, ali ela passou a ser mais livre. Por isso que é tão importante esse álbum pra ela. Ela cita até hoje que é um álbum que foi o divisor de água. E realmente eu concordo. Foi um divisor de água. De mudança de gênero, ela saiu de fato do pop, apesar de ela já ter enveredado ali pro hip hop no fantasy na era anterior, mas de fato foi com Butterfly que ela fez essa transição do pop pro R&B hip hop. Dali para frente a gente já ia ver muito pouco Mariah no pop. Hoje a gente não vê Mariah no pop de jeito nenhum.
Forma
mas
alguma.
Não é todo mundo que consegue fazer essa transição. Já teve artista que não deu certo. Eu posso citar um artista aqui atual, muito boa compositora, né? Não sou fã dela totalmente, mas eu reconheço a capacidade de composição dela e a capacidade que ela conseguiu transitar de um gênero para outro, que é a Taylor Swift. A Taylor, eu não sou fã dela, eu reconheço que ela é ótima escritora. A Mariah já citou ela, falou da Taylor, inclusive, sobre isso. E a Taylor conseguiu essa transição também com 99, do country.
Do country pro pop.
E a Mariah no Butterfly fez a mesma coisa. Até então, na época, na década de 90, era muito comum os artistas ficarem dentro de cada um nas suas caixinhas. A gente vê muito artista que não consegue fazer essa transição, e a gente vê pelos números nas paradas como o público não abraçou a ideia.
Sim.
E a Mariah não. Ela abraçou tanto que a gente vê que o Mayall foi número um, Honey foi direto pro número um também. Enfim, o público aceitou a proposta da Mariah da mudança de transição. Ela usa muito o remix, não só que a gente fala muito aqui dos remixes, né? E ela fez um remix maior, Stay Awhile, que foi um remix muito marcante para a carreira dela.
E vale destacar também que ela foi uma das primeiras a regravar músicas em remix que parecem músicas completamente diferentes, músicas novas com mashups e com arranjos completamente diferentes, novos vocais e tudo mais, sabe? E o que você falou, Beto, acho que é legal você ter falado isso, porque realmente ela foi uma artista que conseguiu entrar em vários segmentos de gêneros de música diferentes e ser aceito em todos eles. Eu lembro que, por exemplo, Always Be My Baby, que a gente não citou, em Daydream, ele foi number one através do streaming, olha eu na era digital, do airplay em rádios de segmentos completamente diferentes. Ela foi number one no pop, foi number one na urban, foi number one no adult contemporary, foi number one em vários gêneros diferentes de rádios.
Ela sempre teve essa capacidade de ser crossover, né? As músicas dela toca na urban, toca na rhythmic, toca no top 40, o pop. Isso não é qualquer artista que consegue isso hoje em dia, não.
Sim. E de Butterfly eu queria destacar também uma canção que pra mim é a letra mais linda que ela já escreveu, que é Outside, que foi uma canção que eu já falei em outros episódios aqui, que ela descreveu essa sensação de ser um outsider, de ser realmente, tipo, nunca se encaixar nos padrões sociais, e que eu acho que muitos fãs se identificam com essa letra de se sentirem, assim, deslocados no mundo, né, assim, e de tentarem se adaptar e não conseguirem se adaptar aos padrões, à norma, né.
O Outside reflete claramente ali que ela não se encaixava nos padrões, ela deixava claro isso. Nossa Senhora, a letra mexe com você quando você ouve, sabe? E se você se identifica, pior ainda, porque você ama, você vai ao choro ali com a música, porque é essa identificação. E realmente, como você falou, muitos fãs se identificam com a música exatamente pela letra refletir a vida de muitos. Né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem a questão do bullying. As pessoas não falavam muito sobre isso, mas hoje muitos fãs da nova geração que gostam de Mariah Carey, que têm acesso a esse material, elas se identificam com o Outside pelo fato de se ligam direto ao bullying, que é um tema hoje corriqueiro no mundo de hoje.
Depois disso, Mariah entrou em turnê e veio... Ela sempre foi uma artista de poucas turnês nos anos 90. Ela só fez 3 grandes turnês na década, né? E essa The Butterfly foi uma turnê mundial que ela fez, que virou depois o DVD Number Ones e o Around the World, aliás. E ela também gravou algumas músicas bônus para fazer a coletânea Number Ones em 98. E depois disso veio um álbum que foi um álbum também muito marcante para ela no cenário pop R&B, né, que foi o Rainbow, o primeiro single já com a participação do Jay-Z no rap, que foi o Heartbreaker, que foi uma música que teve um clipe cinematográfico incrível também. E foi um álbum, assim, muito álbum de R&B mesmo ali. Ela deu quase que uma continuidade do Butterfly, assim. E apesar de, na minha opinião, assim, não ter chegado no nível dos anteriores, dos predecessores, mas ainda assim, é um álbum muito bom. Acho que ele acabou não sendo tão bem recebido por causa dos anteriores, da qualidade dos anteriores ter sido muito alta, né?
Eu gosto do Rainbow, mas eu sinto que este álbum da Mariah Carey divertiu-se um bocadinho, se calhar demais.
É verdade. Se calhar demais, é ótimo.
Não, mas calma. Não é bom quando os artistas exploram e tentam coisas novas, tentam inovar e saem um bocadinho da caixa. Mas este álbum, enfim, é bom, mas não é bom. Eu aqui destacava da Mariah deixar a arte falar por si mesma. Ela não tem medo de fazer outras versões, não tem medo de fazer covers de outros artistas. E é neste álbum que aparece Against All Odds, que na voz do Phil Collins é perfeita, parece, já sou intocável, mas quando a Mariah canta, agora é que ninguém a pode tocar.
Ela faz a música parecer uma música original dela.
Exatamente.
Eu concordo com a Carmen. É um álbum assim, que não me chama, de forma geral, muita atenção. Ele tem uns pontos altos, que eu, como a Carmen citou aqui, a Against All Odds, por exemplo. Tem o Heartbreaker. Eu destaco a música que eu mais me identifico ali. Tem duas músicas. Can't Take That Away, que acho que grande parte dos fãs se identifica com Can't Take That Away. Eu estava na adolescência, eu lembro. Como toda adolescente, a gente passa por muitos questionamentos. E eu lembro na época que Can't Take That Away foi uma música que me marcou. Eu me sentia forte ouvindo aquela música. Mariah, ela consegue traduzir muito isso na música. E destaco também a outra música junto com Can't Take That Away, que eu gosto. Não é o Bliss, não.
O Bliss é incrível também, com os Whistles.
Não, é com o Snoop Dogg. Com o Snoop Dogg.
Ah, Cry Baby. E então, o clipe dela jogando tudo, quebrando tudo.
Exatamente. Eu adoro essa música. Bem hip hop. Foi a primeira era da Mariah a bater de frente com o pop enlatado que estava surgindo na época. Então, foi o primeiro álbum da Mariah a bater de frente com Britney Spears, que estava surgindo, Christina Aguilera.
Spice Girls, com Backstreet Boys.
As girl bands, as boy bands. E a gravadora percebeu isso. Tanto que a Mariah veio com essa pegada no Heartbreaker mais pop. Bombou, foi número um. Inclusive, tem nas listas dos clipes, dos 10 clipes mais caros da história, se não me engano.
Eu vi
na Forbes, que estava $2.5 milhões e o clipe custou. Foi um sucesso. Mas
vale
não...
destacar também que ela fez esse álbum para finalizar o contrato dela com a Sony. Exatamente. Foi o fim do contrato dela, já era um fim ali de um relacionamento conturbado que ela tinha com o Tommy, com a gravadora. E então, tipo, foi mais um tipo assim, é a minha última coisa, eu vou jogar aqui.
Ela tinha que fazer um último álbum. Isso acontece hoje com muitos artistas de hoje, inclusive. No desespero de tentar sair da gravadora pra poder fazer o que quer em outra, lança um álbum lá.
Vamos despachar isso aqui logo, vamos. Pronto.
Exatamente. E outra coisa interessante falar dessa era, né, gente? Foi a era que ela veio pro Brasil, que ela cantou no Faustão.
Mariah é sensível na Hebe.
Gente, vamos lembrar, pelo amor de Deus, vamos lembrar dos memes. Gente, hoje os memes é super comum na internet. Mariah já era praticamente lá na década de 90, já tava com um meme. Dá o anjo pra ela, até hoje todo mundo cita.
Sim, Mariah foi a rainha dos memes antes da Gretchen.
Não é? Gente, eu sei, Carmen, sei se você acompanha. A Mariah participou de um programa nessa era, né, do Rainbow. Ela veio ao Brasil. E ela foi em dois programas. Ela foi num programa aqui da principal emissora do país, Faustão. E depois ela foi num programa da Hebe. Né,
eu vi esse vídeo da Hebe que ela diz assim, olha que acessível. Não é?
Exatamente.
Meu Deus, é Mariah Carey.
Eu acho que dessa era, de tudo que a gente falou aqui, acho que fica uma coisa que sempre marcante para mim é a vinda dela pro Brasil. Eu nunca vou esquecer disso.
E depois de Rainbow, a gente vai entrar na era mais conturbada da Mariah, e é uma era muito polêmica, que era Glitter. Que foi justamente quando ela terminou o contrato com a Sony, foi pra Virgin, assinou o contrato bilionário, o contrato mais caro da história da música, pra gravar um disco acompanhado de um filme, que o filme foi lançado no 11 de setembro, então foi um fiasco absurdo. E, consequentemente, o álbum ele foi arrastado pela mídia como tipo um álbum terrível, péssimo. E há boatos e que a Mariah, naquela época, ela tentou suicídio porque ela ficou internada e ninguém sabe o que se passou de fato naquela época. Ela entrou em breakdown de fato, né? Mas, apesar disso, é um momento que eu guardo com muito carinho, porque quando eu ouvi Glitter pela primeira vez, foi um álbum que eu fiquei apaixonado, porque é um álbum incrível, incrível, incrível. E Lead the Way, especialmente, é uma balada lindíssima. E é, pra mim, até hoje, uma das baladas mais lindas que ela já gravou.
Olha, eu vou perder o meu cartão de Lamb. Ser exonerada da família, excomungada, não sei. Porque eu nunca assisti Glitter e nunca ouvi o álbum. Eu tenho tanto medo, eu não consigo. Eu acho que quando gosto tanto de um artista, eu não consigo ver assim coisas que possam parecer assim um fracasso, ou ver coisas que possam levar a estar ligadas a momentos menos bons do artista. Então a época Glitter foi tão dolorosa para a Mariah. Eu lembro-me dela numa entrevista no TRL, em que ela não era muito ela, ninguém sabia o que é que se passava com ela, ela falava as coisas, mas não era a Mariah ali. Mas como tu disseste, Leandro, E eu já ouvi muitas pessoas a dizerem, Carmen, ouve o álbum porque é muito Sim. bom, ouve o álbum porque
não,
é muito
bom. Você pode ouvir porque agora até ela mesma abraçou o álbum, porque ela falou que pra ela era muito doloroso qualquer menção a esse álbum, por isso que ela nunca cantou nenhuma música ao vivo depois dessa era e tudo mais. Mas ela, por exemplo, na turnê de Caution, ela fez uma section pra Justice for Glitter. Ela cantou, tipo, 4 músicas de Glitter no show, sabe?
Não, eu comprometo-me a ver o filme e a ouvir, a sentar-me com o álbum, porque é uma grande falha minha, mas lá está, eu tenho medo.
O próprio filme é uma comédia romântica black. Tipo assim, não é o pior filme da história do cinema como foi consagrado, sabe assim? Uhum. Não é, Roberto?
Carmen, você pode, sem medo, tá?
Sem medo. Aqui,
olha, hoje está disponível nas plataformas digitais, graças a Deus. Foi uma época que ela queria fazer um projeto de lançar o filme com uma trilha sonora. Na verdade, o álbum é uma trilha sonora do filme. Ela já estava começando a falar do filme no fim da era do Rainbow, nos anos 2000. No ano 2000, ela começou a falar desse projeto. Uns tempos atrás, ela estava ligando ao flop do álbum ao lançamento no dia dos atentados, né?
Sim.
Porque vamos lembrar para todos de casa que o Glitter foi lançado no dia 11 de setembro de 2001, exatamente no dia dos atentados terroristas das Torres Gêmeas, uhum, e ao Pentágono na época e na Pensilvânia.
E é um álbum super alegre, é um álbum tipo super uplifting, é o álbum que tem mais uptempo da carreira dela, sabe?
Assim. Exatamente.
Não tinha nada a ver com aquele momento. Assim.
Eu lembro bem que eu, como fã, confesso que eu não tive cabeça para ouvir Mariah naquele dia, por mais que seja lançamento. É, não fui na loja comprar, lembrando novamente, era ano 2001, 2001 não existia streaming, iTunes também não existia. Ninguém, né, tinha cabeça realmente para naquele dia ou nas dias seguintes ir na loja ficar comprando CD, álbum. Mas depois que eu tive acesso ao álbum, que eu comprei o álbum, é um álbum à frente do seu tempo. Primeiro pelo projeto do álbum. Ela queria fazer um projeto de explorar os anos 80. Então as músicas têm todo aquele sintetizador dos anos 80, tem aquelas batidas dos anos 80, que, aliás, voltou à moda agora nas paradas agora, nesse exato momento.
Uhum.
Né? A gente está vendo aí grandes artistas que, aliás, estão apaixonados por Blind Lights, por exemplo, The Weeknd, que é anos 80.
Sim. A Dua Lipa também está fazendo isso.
A Dua Lipa também, que está com os anos 80. A gente, Doja Cat, que está com os anos 70, 80. Enfim, artista que...
Sim.
Lady Gaga agora, também com o Stupid Love dos anos 80.
Sim.
Mas a Mariah, já lá em 2001, já veio com essa pegada dos anos 80. Mas os críticos na época foram bastante fortes e cruéis com o álbum, né? Foram bem criticados. Aí veio a questão que vocês citaram, a questão de ela ter problemas emocionais. Depois passou Sim. por várias entrevistas na época também, com um comportamento um pouco, digamos, duvidoso, que mais tarde, em 2018, nós entenderíamos que sofre de bipolaridade, né? Que ela é bipolar. Uhum. Isso explica, possivelmente pode explicar o comportamento que ela teve em 2001. Foi um período que ela estava realmente perturbada, ela estava sendo muito cobrada pela gravadora, a nova gravadora Virgin. Ela foi tão criticada que ela sumiu por um tempo. Ela chegou a cantar algumas músicas, sim, em premiações. Ela cantou Last Night DJ Save My Life, muito sim. bem, aliás, uma performance pra mim muito boa.
Foi muito boa, entrou numa moto, assim, né, no palco e tal.
Ela, por todos os problemas que ela estivesse passando, ela não deixou de continuar divulgando. Ela foi lá, foi nas premiações, foi cantando. Ela fez a parte dela até um certo ponto. Eu destaco também o Lead the Way. Lead the Way, para mim, é uma música... a letra é maravilhosa. E a capacidade vocal dela aqui de segurar uma nota durante 20 segundos.
Sim.
Né? Outros artistas da nova geração citam Lead the Way. E outra coisa, ela não segura a nota mantendo a nota de forma uniforme.
Não, ela faz melismas.
Exatamente. Ela vai passeando durante 20 segundos, sustentando, e ela vai passeando as notas. Isso. Subindo e voltando, subindo e voltando.
Uhum. Se o Spotify não derrubar o episódio, eu vou colocar o trechinho desses 20 segundos aqui, depois dessa fala.
Yeah.
dos piores dos anos 80. Eu vou citar aqui, eu sei um absurdo ela não colocar isso no stream, que é o Death on Me. Meu Deus do céu, Carmen, eu não sei se você já ouviu, mas coloque no YouTube Mariah Carey Death on Me. Infelizmente, é a única plataforma que ainda eu consigo, a gente consegue encontrar a música.
Como Everything Fades Away também, vocês conseguem achar essas músicas todas lá no YouTube.
É um B-side, ela não colocou na versão do álbum geral, colocou só na versão japonesa. Para quem não sabe, o Japão costuma ter bônus para o público japonês. A música, a letra, ela é uma música para os fãs, ela canta para a gente. Então, quando você ouve Death on Me, você está ouvindo ela cantando para você. E o outro ponto que eu destaco dessa era foi o início da briga dela com a Jennifer Lopez. Basicamente, a Mariah tentou lançar o Lover Boy na sua versão original, mas o Tom Mottola, por uma questão pessoal, não sei se foi vingança, enfim, uma treta entre eles ainda, Tom Mottola trabalhou por trás conseguiu pegar, né, o sample que a Mariah ia usar em Lover Boy e jogou para a música da J.Lo, que supostamente a J.Lo diz até hoje que não sabia da treta, não sabia que era da Mariah, e ela acabou jogando numa música da J.Lo que se chama I'm Real. Curiosamente, a I'm Real da J.Lo acabou sendo número 1. A J.Lo conseguiu lançar I'm Real antes da Mariah lançar Lover Boy. Então a Mariah teve que refazer a música. Foi o início ali da treta que surgiu. E o início do famoso meme I Don't Know
Her. I Don't Know Her. Sim.
O I Don't Know Her começou aqui. E depois os fãs, muito vamos lembrar aqui, que os fãs subiram a hashtag agora em 2019, né, o Just for Glitter. Esse foi através dessa hashtag que o álbum voltou às paradas no mundo todo, foram em mais de 20 países. O álbum foi número 1 na iTunes. Foi aí que a Mariah caiu de graças, começou a falar abertamente, obrigado meus fãs, obrigado a todos. Enfim, ela começou a se sentir mais à vontade com o material. E hoje a Mariah totalmente parece que ela está livre desse karma. Vamos deixar aqui uma menção honrosa, sem dúvida nenhuma, com Never Too Far. Né? Então, é um período assim, mas que foi doloroso de forma geral para ela. Foi.
E para completar isso tudo ainda, o pai dela faleceu no ano seguinte, em 2002. E ela sempre falou que ela teve uma conexão ali muito forte com o pai, porque era o lado negro dela, né? E ela veio em seguida com um álbum que foi como se fosse um processo de cicatrização dessas feridas dela, que é o Charm Bracelet. E é um álbum que eu tenho muito carinho também, porque parece que é um álbum que ela tá realmente ali se reconstruindo. Ela tá ali juntando as peças dela e se redescobrindo ali na música, né? E ela coloca muito isso nas letras e nos arranjos que ela faz, né?
É impossível não falar de Through the Rain, não é?
Sim.
É um clássico, mas a minha favorita é My Saving Grace. Tem uma letra tão simples, não tem aquelas palavras difíceis que a Mariah gosta de procurar, uma letra tão simples, mas eu não sei, a letra mexe tanto comigo, fala de dor, de como ela já amou e já se lixou, já se queimou por amar demais. E é uma música, lá está, que me é tão especial que eu evito não ouvir muito. Eu sei que ela existe, ela está lá, e quando eu preciso mesmo é que eu vou ouvir, mas eu adoro a letra. Outra coisa que eu queria destacar aqui neste álbum é o clown. Vocês que são os fãs que estão mais à frente, não é? Expliquem-me se tem alguma coisa a ver mesmo com Eminem ou não, se foi aí que começou.
E nesse período, assim, de que a Mariah estava muito vulnerável, né? E, é claro, ela teve ali algum tipo de aproximação com o Eminem. A questão é que o Eminem, ele começou a ser muito filho da mãe com ela, no sentido de expor ali muitos detalhes. E ela, com uma delicadeza ali, ela fez uma música que é super deliciosa. E é tipo um tapa com luva de pelica ali no Eminem.
Charm Bracelet foi uma era, como você disse, de transição. Eu acho que é a melhor palavra, é a palavra que mais define. É um álbum que não tem muitos fillers, na minha opinião, né? Muitos, aqui no Brasil a gente chama de enche linguiça. Eu destaco ali o Through the Rain, porque eu me identifiquei muito na época com o Through the Rain. Eu tava passando por um problema pessoal e o Through the Rain foi uma válvula de escape para mim. E eu destaco The One. Então, para mim, são duas músicas. Ah, e My Saving Grace também, que a Carmen falou. My Saving Grace, para mim, que é incrível. Aliás, sempre bom lembrar, né, gente? A Mariah sempre tentou explorar o lado gospel nos álbuns, como My Saving Grace, I Wish You Well, Fly Like a Bird nas eras seguintes, mas que de certa forma nas eras anteriores também sempre tinha um álbum aqui, ali, uma música aqui ou ali que ela explorava.
Make It Happen também.
É um álbum assim que de forma geral não é das minhas preferidas.
E Subtle Invitation, eu acho tão linda a música porque ela tem uma coisa jazzy ali, sabe? Ela começa a música super sensual ali, sutil, e de repente termina explodindo ali querendo quebrar tudo, sabe? Assim.
É, mas sabe o que me incomoda no álbum? É o excesso de sussurros dela. Ainda bem que na era seguinte, vamos contar que a história foi completamente diferente. Bom destacar aqui nesse período que ela ia lançar Yours, remix.
Sim,
com Justin Timberlake. O Justin Timberlake estava no topo das paradas, na carreira solo, saiu do N5. E a Mariah não. A Mariah estava vindo toda arranhada do Blitter ainda. O que eu destaco aqui é que o single Through the Rain vendeu muito, né?
Sim.
E porque ela lançou o single físico. Uhum. Então, o álbum conseguiu vender muito bem em termos de venda. É vale destacar aqui. E foi um período que o Justin Timberlake estava no topo das paradas. A Mariah queria lançar o Yours como single. Convidou o Justin Timberlake. Mas a gravadora do Justin Timberlake recusou. Não queria ligar a imagem do Justin Timberlake, que estava começando a carreira muito bem, com a Mariah, que estava totalmente arranhada, flopada, supostamente flopada lá atrás, do Blitter. Uhum. Então foi um período que eu destaco apenas The One. Aliás, vale lembrar o especial, Shining Through the Rain. Tem que lembrar muito bem, ela canta essa música The One, ela faz uns melismas absurdos, ela fica brincando assim com a mãozinha, até com...
Sim.
Nossa, eu nunca esqueço. Mas pra mim foi um período que não me diz tanto assim não, sabe? Muitos fãs consideram o Charm Bracelet um álbum maravilhoso.
Ah, eu gosto muito de Charm Bracelet, assim. E eu acho que foi o álbum que, tipo assim, fez o pave the way pra o álbum que foi o The Emancipation of Mimi. E aí sim foi o álbum que veio pra ser realmente o grande retorno. E eu acredito que foi, tipo, o maior retorno de uma cantora no pop até hoje. Ninguém conseguiu se refazer tão bem quanto Mariah na época da Emancipation pós-Glitter.
Vale destacar aqui que ela deixou uma música no Charm Bracelet pro pai, né? Então, que é a Sunflowers for Off Right.
Aliás, o período que ela voltou pro Brasil. Nessa altura, eu fui na frente do hotel dela, lá em Copa, pra poder esperar por ela pra sair do hotel.
E ela saiu.
E ela saiu e os fãs estavam com girassóis esperar por ela. E eu não consegui, na época, ir pra gravação do Fantástico. Muitas pessoas conseguiram, não consegui a entrada. Mas aí, tipo, muitos estavam com girassóis lá durante a gravação, quando ela cantou Through the Rain. Né? E foi bem fofinho.
Os artistas estavam brigando a tapas para conseguir um lugar para pro showcase dela no Fantástico.
Sim.
Isso eu lembro. Fora o encontro dela com a Sandy. Nunca...
Ah, entrevista com a Sandy, foi nessa altura.
Não faço, ninguém faz, ninguém canta com a Mariah.
A cara da Mariah pra Sandy, tipo a Sandy, a Mariah meio sem graça, fazendo aquela cara assim, meio que...
Gente, é vergonha alheia. E veio Emancipation of Mimi, e foi uma preparação com o retorno da voz, que foi o grande slogan da época, né? Com o primeiro single ali, tipo, It's Like That, da Mariah entrando lá em grande estilo, assim, numa grande festa e tal. E eu lembro que nessa altura me marcou muito aquela continuação que ela fez depois com We Belong Together. E até hoje, We Belong Together é uma das canções mais lindas que ela já gravou também. E em termos de letra também, mais uma vez, falando Beto de letra, ela conseguiu ali escrever uma poesia. A velocidade da música se encaixou muito bem com a letra, sabe? Ela consegue quase que contar uma história, quase que falar de forma musicada ali, sabe? Parece que ela tá conversando com você enquanto canta, sabe?
É um clássico para qualquer cantora, qualquer pessoa que quer começar a cantar. We Belong Together é a base. Vocês têm que conhecer essa música, têm que conhecer o videoclipe, têm que saber as posições que têm que fazer no chuveiro. Sim. Quando estão a tomar banho. A Mariah ensina um tutorial do que fazer no banho. Estou a brincar, eu adoro o videoclipe. Mas The Emancipation Mimi, o que eu mais gosto é que é tão raro para um artista abrir um álbum com um featuring. A Mariah Carey chega alegre com o Jermaine Dupri, com o Fat Man Scoop, com It's Like That, toda feliz, It's Like That, é assim que eu chego à festa. Sim. E depois vamos passando por um monte de hits, eu amo o álbum inteiro, mas ele começa tão alegre e depois fecha com uma oração.
Sim.
E esta é a minha música favorita do álbum, Fly Like a Bird. É uma oração cantada, esta música, não é? É intocável.
Não, é verdade. Fly Like a Bird, pra mim também, tem o We Belong Together, que é clássico, mas em termos do álbum, assim, eu acho que Fly Like a Bird é a música que mais eu amo. Mas é como você falou das outras vezes, eu acho que eu amo mais ainda a versão ao vivo do que a versão do álbum. Vê-la no Grammy cantando Fly Like a Bird é uma coisa ali, tipo assim, você sente a alma lavada, sabe? Parece que é uma catarse que ela tá tendo ali quando chega o final com o coral ali. Ai, ai, e ela começa a fazer aqueles melismas, aqueles agudos e tal. É surreal. É uma coisa divinal, de fato, né?
Foi uma era tão vitoriosa pra ela, né? Lembrando que não tinha Breathless, ela tinha uma gravadora própria. Mas aí, como não deu muito certo e tal, e ela foi pra uma gravadora de fato. E nessa nova gravadora da Deputinha da Universal, ela passou a ter um investimento muito pesado. O reflexo desse investimento da gravadora, a gente pôde ver que a Mariah virou arroz de festa praticamente em todos os programas dos Estados Unidos na época.
Sim.
Todo programa tinha Mariah. Foi um álbum que ela explorou. Ela ofereceu um banquete completo ali de gêneros. Um álbum que tem pop, o We Belong Together com uma pitada de R&B. Um hip hop mais forte no Slide That, que foi o primeiro single. E, literalmente, a Maré começou na boate no álbum e terminou rezando na igreja por todo o
pecado que ela cometeu. Né?
Então, assim, nas épocas, gente, pera,
é só
vocês pegarem, é só vocês pegarem o álbum. Ela começa na boate, Slide That, olha, sim, é a minha noite, vou deixar todos os problemas pra trás. Aí depois ela vai lá, ela começa com o Bruno Together, vai pegar o boy dela lá. O boy dela meio que deu uma desilusão, ela vai dar um shake it off na faixa seguinte pro boy. E eu acho que o diferencial do The Emancipation foi isso. Foi essa variedade que ela ofereceu, que ela não ofereceu no Tia Brassel, na minha opinião.
E tem uma coisa de soul e de jazz também no Mine Again e Circles também.
Foi muito bom. Umas curiosidades dessa época é que o primeiro single seria Say Something. Só que o público não abraçou o single. E aí a gravadora percebeu e voltou atrás e colocou Slide That. O We Belong Together foi gravado aos 45 minutos do segundo
tempo. Do segundo tempo, sim.
Então, a Mariah chamou
o Jermaine Dupri.
O Jermaine Dupri, exatamente. Eles escreveram isso de forma rápida. A Mariah escreveu isso em cerca de 20 minutos. E o estilo da Mariah de compor música, escrever, a Mariah primeiro, ela escreve. Depois ela começa a fazer as batidas no piano. Em 20 minutos ela escreveu. Eles gravaram aquilo ali numa noite só.
Ela fez alguma coisa parecida com Don't Forget About Us. Depois do sucesso de We Belong Together, eles voltaram e fizeram tipo a mesma receita para relançar o disco com Don't Forget About Us também.
Na época era muito comum o relançamento de álbuns, né? Os artistas relançavam os álbuns, porque hoje em dia a Billboard não conta o álbum original e o álbum relançado com coisas diferentes, né? Hoje a Billboard considera uma só. Tanto que hoje parou isso. Os artistas não lançam mais álbuns relançamento
de álbum. Deluxe Edition, Super Platinum Edition e tal.
Não é muito comum porque para contagem da parada da Billboard isso já não faz mais efeito. A única observação que eu deixo aqui, que eu como fã, eu acho um absurdo a Mariah não ter lançado Make It Last All Night como single na época. Com certeza teria muito mais, mas muito melhor performance na parada que teve o último single da era.
Que foi Say Something.
Agora, voltando aqui a música que eu destaco no álbum, pra mim é Mine Again. É uma letra forte. Nossa, a capacidade vocal da Mariah ali, o whistle que ela dá, o desespero dela. Nossa senhora, aquela música pra mim é tudo. Tanto que recentemente o Sam Smith, né, deu uma entrevista, o Sam Smith também destaca essa música, eu lembrei por causa disso. Não tira os méritos de We Belong Together por tudo que foi, por tudo que significou. Não tira os méritos do Fly Like a Bird. Lembrando que Fly Like a Bird foi lançado como single e ficou 6 semanas em primeiro lugar nas paradas adulto contemporâneas.
E ficou em Bubbly Under também durante várias semanas, quase entrando no Hot 100.
Exatamente.
Tipo assim, ficou ali quase. Eu lembro da torcida, tipo, toda essa semana vai, e não entrava. E agora eu quero voltar ao seu comentário, Carmen, da MTV, da Mariah de preto, toda centrada, quietinha. E falar da turnê do Emancipation of Mimi, que depois foi lançado em DVD também. E que a Mariah, ela, tipo assim, tava ali, tipo, uma mulher super poderosa, tipo, cheia de joias, sabe, com roupas mais coladas e tal ali. E eu acho que isso revela muito essa libertação da Mariah. Que, tipo assim, aprendeu a ficar muito mais à vontade no palco.
Totalmente emancipada. Sim. E eu gosto muito dessa turnê. Eu nunca vi muitas, mas eu assisto essa turnê. E há um momento em que ela está num palco redondo. Começa a gritar, mas começa a... enquanto grita, ela gira.
E depois disso, ela veio com um álbum que é o álbum com o título que até hoje eu não entendo como é que ela tipo quis ter um título que é a fórmula de Einstein no álbum, que é o EMC. Enfim, ela inventou na época que significava Energy equals Mariah Carey Square, sabe? Tipo, uma coisa... Enfim. E ela veio com o primeiro single ali super ousado, que é o Touch My Body. No sentido que, tipo assim, muito diferente do que tava sendo produzido na época. E muito diferente do que ela costumava lançar como primeiro single. Os primeiros singles dela sempre eram up-tempos. Músicas mais batidas e tal. E de repente ela veio com uma música mais soft. Mais mid-tempo e tal. E conseguiu o number one. E esse álbum, eu acho que foi um álbum... que eu gosto, mas eu ainda não consigo ter como um dos meus favoritos, porque ele parece ser uma coleção de singles. Ele tem músicas excelentes, mas ao mesmo tempo eu acho que elas não se encaixam umas com as outras muito bem no big picture, né?
Eu percebo isso e entendo isso que acabaste de dizer, mas eu acho que depois do Emancipation of Mimi, a Mariah quase que se sentiu, lá está, emancipada, com mais liberdade para ousar, para brincar, não é? Que era uma coisa que ela não explorava tanto na música dela. E o Touch My Body, até o videoclipe, mostrou essa faceta mais brincalhona da Mariah. Mas neste álbum eu destaco o I'll Be Loving You Long Time.
Sim.
Foi assim, enquanto eu ouvia o álbum, eu gostava de todas as músicas, mas quando terminou esta música, eu lembro que foi a música que eu pensei, ok, eu tenho que voltar atrás e ouvir outra vez. Esta música é muito, muito, muito boa. E lá está eu ali desejosa à espera de um videoclipe, e depois aparece o videoclipe com o T.I. O que ele está ali a fazer? Eu amo o videoclipe, mas eu preciso que alguém o corte de lá, porque ele não está ali a contribuir para nada.
Sim.
Sério, partiu-me o coração, partiu-me. O que é que eu desejo de fã, de ver o videoclipe? Ai, a minha música favorita do álbum, eu quero que ela faça um vídeo. Depois ela faz e aparece um indivíduo que não merece, acho. Então,
não faz pronto. Parte.
Não faz parte, não.
É uma era, assim, que também... A começar pelo título, né, que já me deixa já confuso e tonto, né? Na época, meu Deus do céu, era praticamente... É como se você tivesse que acertar uma charada pra falar o nome do álbum.
O nome do disco. Ah, então, o disco da Mariah, qual? Enfim.
É, e muito clichê pra aproveitar só por causa do MC dela, sei lá. Aí ela ficou na época, ela deu umas entrevistas que pra mim não colou nada.
Eu acho lindas as fotos, eu acho que poderia ter... Se tivesse um título melhor, seria uma das melhores capas dela.
Sim, na verdade a capa foi inspirada na Mary Monroe, que ela é super fã. Mas acho que a começar pelo título, que já deixa confuso, o resto do meu filho virou a confusão. Acho que ela devia estar chapadona pra botar o nome daquele álbum daquele jeito. Não, sério, gente. A gravadora queria... resolveu lançar o Touch My Body ao invés de Migrate, por uma questão mesmo de... A gravadora deve ter pensado, olha, ela tá vindo do Emancipation, ela tá bombada. Qualquer primeiro single, lead single que ela lançar agora, vai bombar ainda. O pessoal tá curioso pra saber como é que é o pós-Emancipation. Vamos lançar uma música relativamente mais tranquila e vamos deixar a cereja do bolo pra depois, né? Mas pra mim, a era foi zoada pela própria Mariah. Vou explicar por quê. A Mariah, ela lançou...
Eu acho que não só por ela. Vamos ver se você vai chegar no mesmo ponto que eu.
É, vamos lá. Eu já soube na época, isso já saiu na imprensa, que o Touch My Body foi mesmo uma estratégia da gravadora. Aí, mas que a Mariah concordou, né? A Mariah deve ter falado, ah, toca o meu corpo, eu tô com o corpo em dia, maravilhoso, eu topo.
Sim.
Pode mandar.
Ela tava no momento que ela tava mais exibindo mesmo, só se esfregava. Não, tudo que ela fazia era se esfregando.
Exatamente. Ela passou por uma dieta, ela tava se sentindo a própria modelo da Victoria's Secret, então sim. Ela falou, ah, é Touch My Body? Então tá, ótimo, vou pegar meu baby doll aqui, vou passar a mão e me alisar. Ótimo, beleza. Ela lançou a música... Foi sucesso, porque estava todo mundo querendo saber qual era o primeiro single. Ela usou um termo que até então nos Estados Unidos, na época, estava comentando do Hunt You Down. Eles gostaram desse trocadilho na época.
E falar dos vazamentos do YouTube também, sabe?
Assim. Isso. Ela usava muito essa alusão, Wendy Williams, YouTube. Ela, então, novamente, aqui a questão da composição. O primeiro single seria o Migrate. Mas ela não lançou o Migrate. Começou com o Touch My Body, foi o primeiro lugar. Quando ela iria lançar o Migrate, Tanto que ela performou a música na TV, no Saturday Night Live, novamente.
Sim.
Né? Ela performou. Ali já estava bem indicado, encaminhado, que Migrate seria o segundo single, aí sim, para garantir um número um novamente com uma música boa.
Uhum.
Né? Mas aí surge, até hoje, é uma história que ainda não está clara, parece que tem questão judicial com o T-Pain, que era o rapper que fez com ela a música. Inclusive no Twitter, em 2017, ela novamente falou desse assunto, que ela não podia lançar, ela usou esse termo, eu não podia lançar. Então teve toda uma questão aí que leva, tudo leva a crer que teve uma questão mesmo por trás, judicial, com o T-Pain, não com ela. E aí o Love Story foi até já com o Nick, né, que já tava com o Nick.
E aí eu ia falar que eu acho que ele é um dos grandes motivos pelo álbum ter sido um fracasso, então, porque eu acho que a entrada exatamente. Dele na vida dela.
Então, é onde eu queria chegar, que eu culpo a Mariah por ter cagado essa era.
Sim.
Porque ela largou. Gente, ela largou a era por causa de macho. Eu não Sim. aceito isso. Não
Sim.
aceito.
Exato.
Sabe? Gente, ela foi lá, casou com o cara na ilha de surpresa, do nada, apareceu na capa da People, já noiva com o cara, não sei o quê, e largou. Largou o resto, acabou, não quer saber mais do álbum, largou o álbum. E o álbum não é ruim. Não, o álbum tinha Thanks for Nothing. O álbum tinha For the
I'm
Record.
The Chick. I'm the Chick é uma música muito boa, sabe? Que pega I'm uma coisa chick. De disco, sabe? Eu gosto muito de Cruise Control também, que ela canta tipo um Sim. quadro jamaicano ali também.
Isso. Inclusive, ela no Cruise Control, ela usa o sotaque jamaicano.
Sotaque, da... puxa, Sim.
né?
E depois do EMC, a Mariah se envolveu com o Nick, então ela largou tudo e tal. E nesse período também veio o Memories of an Imperfect Angel, que é um álbum que é, tipo, divide opiniões entre os fãs. Foi um álbum que ela fez com Timbaland. E é um álbum que ele tem uma produção ali que eu acho muito coesa do início ao fim. Mas que ele, de repente, não tem tantas músicas tão grandiosas quanto os outros álbuns dela. Mas tem alguns clássicos ali, como o Hate You, pra mim é uma balada lindíssima, tanto em termos de letra quanto em termos de melodia.
Eu confesso que é um disco que eu também não ouço muito. Uhum. Tem Obsessed, não é? Que renasceu das cinzas, é. Agora com o TikTok há pouco tempo.
Que renasceu. E ela, mais uma vez, falando do Eminem. Sim. Respondendo ao Eminem, né? Que ela nunca começa, ela só responde.
Ela nunca começa, tá bem? Até onde nós sabemos, ela nunca começa.
É, até onde nós sabemos.
Mas talvez eu destacaria mais um cover, mais uma versão que ela fez. I Want to Know What Love Is. Ela tomou conta da música.
E foi number one no Brasil por 16 semanas também. I Want to Know What Love Is.
O I Want to Know What Love Is ficou em primeiro lugar no Brasil por 27 semanas.
Ah, foram 27 então, semanas. Uau.
27 semanas. É o recorde absoluto até hoje. Ninguém Sim. tirou isso. Quem se aproximou, o máximo quem se aproximou hoje de música internacional foi a Beyoncé com Halo. Mas não alcançou, não ultrapassou. Então, a música internacional com mais tempo em primeiro lugar no Brasil até hoje. Destaco três músicas. Obsessed, exatamente com a resposta no novo ao Eminem, mas ela nunca vai dizer que é o Eminem, claro.
Claro, sim.
Enfim, destaco Ribbon, que eu amo aquela música.
E vale destacar que ela fez o show em Barretos nessa época. E ela cantou Wanna Know What Love Is, especialmente no show de Barretos. Porque ela não tava cantando na turnê essa música. Porque não foi um single que vingou muito. Então ela não fez parte da setlist. E depois de Memoirs, veio um período bem dark também. Mas um período dark na fase da Mariah. Porque ela passou por aquele processo de tentativa de gravidez. E ela teve um aborto espontâneo. E é uma coisa que ela não comenta. Que ela só falou disso uma vez e depois nunca mais foi mencionado, e ela começou a ter lá algumas crises de relacionamento com o Nick Cannon depois de finalmente engravidar e ter os filhos e tudo mais. E nesse meio tempo ela gravou mais um disco de Natal, foi Merry Christmas to You, que eu acho que é um disco também tipo lindo, apesar de tipo nunca ter tido o sucesso comercial do anterior, mas eu também acho que é um disco fantástico.
Eu gosto muito de uma música aqui que é O Santa. Lá está, a música é uma música natalina, mas faz-me querer dançar, eu fico alegre, sei lá, é fevereiro e eu estou a ouvir O Santa, não sei porquê, mas compreendo, porque vamos pensar quais são os artistas que têm assim, grandes álbuns natalinos.
Sim.
Mariah Carey já tinha feito no passado e continua, perdura até agora. e depois lançar outro.
Merry Christmas to You, na minha opinião, sendo bem sincero, é uma tentativa frustrada de repetir o Merry Christmas o primeiro, né? Então, a minha principal crítica pro álbum é que eu considero o álbum overproduced, né? Ele é muito, é produzido demais. Ele Sim. tem uma super produção que atrapalha. É, mas eu destaco aí Christmas Times in the Air. E eu, Santa, que assim como All Along surgiu, que não foi sucesso, quem sabe daqui a uns anos, daqui a umas Sim. décadas, o Old Santa não se torne novo All Along Christmas. A gente não sabe, né?
É que eu gosto da Mariah brincando com jazz. E a música que eu mais gosto é a que você falou também. Christmas Time is in the Air Again. E depois disso veio aquela confusão toda de American Idol, envolvimento lá dela, das tretas com a Nicki Minaj. E um acidente que ela sofreu gravando um videoclipe para um single, que foi o hashtag Beautiful, e fez com que ela abandonasse o projeto do álbum que ela estava preparando, que veio ser lançado no ano seguinte, que era o Me, I Am Mariah, The Elusive Chanteuse. E foi um período que eu acho que foi um transitório para ali, o que marcou a saída da Mariah ali, realmente, do grande mainstream para um underground ali, sabe? Porque a Mariah deixou de ser aquela artista que sempre lança number ones. Apesar disso, eu gosto do Me, I Am Mariah. E eu acho que ele tem o mesmo problema que você falou, Beto, do Merry Christmas to You. Eu acho que ele é overproduced.
O Me, I Am, pra mim, vou ser muito sincero. Eu poderia não dizer aqui, mas eu espero que todos de casa me perdoam. Mas pra mim, até hoje, de todo o catálogo da Mariah, pra mim, o pior álbum da Mariah é o Me, I Am. Não me diz nada. Assim, tem músicas...
Eu sinto uma atacada.
Olha, olha só. Não, olha só. Tem umas músicas Camouflage e eu gosto de Thursday. E amo Pior Don't Let It Go, que pra mim é o melhor.
Ah, assim, ok.
Pior Don't Let It Go pra mim é incrível.
Eu também acho.
Letra... Gente, a música é linda.
Pegue Mimi letra... pros seus contatos e aperte delete.
Exatamente. novamente, o trocadilho que ela usou lá no Touch My Body, ela voltou a usar a mesma estratégia aqui. Sim. Mas a letra é muito forte. A letra, ela é muito emocional. É, nossa, mexe comigo. A música mexe comigo. A melodia é incrível. Então, assim, destoa.
É uma pena isso não ter sido o título do álbum, porque era um título perfeito, mas ela...
Perfeito,
não é? Dela, exatamente. O título passou, não vou mais usar, então.
Exatamente. Gente, ela pegou a chantuza, minha vontade de enfiar a chantuza na cara dela, dar um tapa nela, mas enfim, meu Deus do céu. Por que ela não pegou?
E se fosse essa música, se fosse um single, tipo assim, não era single pra number one, mas era um single de retorno de uma diva, sabe assim? Poderia ser um Through the Rain, sabe?
Então, assim, essa música se destoa do resto do álbum, que pra mim eu pego o álbum e jogo no lixo. Mas essa música fica comigo.
Não, espero, Carmen, que você tenha mais apreço, porque é um álbum que querido pra mim, apesar de tudo.
Eu amo The Art of Letting Go, claro, um clássico pra mim. Mas hashtag Beautiful também, com o Miguel, eu sei que acabou em tragédia, mas ainda assim, é um single muito poderoso e muito bonito, e acho que eles ficaram
Eu acho que ela deu os pegas no Miguel, eu acho.
Não condeno. Beautiful foi um sucesso porque teve um forte apoio Sim. da gravadora, que pagou o Clear Channel, e o Clear Channel é uma estratégia que as gravadoras usavam na época, para você ter acesso a todas as rádios, e aí a música tocava em todas as rádios, mas a música parou ali, porque a Mariah estava preparando, aí entra a história do acidente, e ela lançou esse clipe no Caribe, ela estava gravando esse clipe no Caribe, até que ela quebrou o braço com o dedo, acho.
Foi o braço com o dedo junto.
Assim. Isso, né? Tanto que o dedo dela até hoje é estranho, né? Parece
Sim.
um ET quando ela
mexe. É verdade. Assim, por isso ela ficou usando luvas também durante um ano. Ela fica, só aparecia isso. com luvas nos programas e tal.
Aquele gesso, que não é o gesso, é a tipoia, né?
Tipoia.
Nossa, era todo chique, bem estilo Mariah.
Cravado de diamante.
Cravado.
E depois do The Elusive Chanteuse, veio um período de hibernação ali da Mariah. Ela, como não teve tanto sucesso comercial no disco, assim, ela ficou um bocado mais reclusa ali. E também aquele período de recuperação total dela do acidente e tudo mais. E ela veio com uma surpresa, depois de fazer uma turnê que foi a Sweet Sweet Fantasy, ela veio com uma surpresa que foi um álbum gravado em 3 meses. E um tempo recorde pra Mariah, que geralmente passa um ano ou mais gravando álbuns. E o Caution surgiu em 2018, depois de ser gravado em 3 meses. E um álbum só de 10 faixas, mas que eu acho que é um álbum muito coeso.
Eu sinto que depois do Emancipation of Mimi, a Mariah podia, sei lá, hibernar. Ela já não devia nada a ninguém, já não tinha que fazer álbuns. Mas depois aqui com o Caution, eu acho que ela encontrou um redemption, não é? Tal redenção. Porque, e eu sinto que na internet as pessoas não perceberam o Caution. Eu acho que ela foi ela. Ela não tentou competir com a Rihanna, não tentou ser Britney Spears, não tentou ser Lady Gaga. Ela foi e é no Caution 100% Mariah Carey. Eu amo o álbum do início até ao fim, tem meia hora, como tu disseste, das faixas, e é tudo o que nós precisamos, muito rápido. Mas a minha favorita é Giving Me Life, uma certa nostalgia.
Também é minha favorita. Eu gosto dela ter, por exemplo, mais de 5 minutos, porque ela tem um pós-lúdio, sabe? Eu gosto muito das músicas assim.
E tem assim uma vibe, mesmo nos anos 90, podia ter sido lançada nos anos 90, mas... saiu agora, em 2019, 2018.
O Caution foi pra mim, eu considero, aí, ao contrário dos álbuns anteriores, principalmente depois do Me I Am, a Mariah, que eu conhecia lá de Butterfly, pra mim é o melhor álbum dela, né, de forma geral, desde Butterfly, umas letras muito bem feitas. Sim. Que relembrou a Mariah, da Mariah compositora, para mim é melhor também, assim como de vocês, é sem dúvida, Give Me Life. O Give Me Life me faz viajar na música. É uma música que, por mais que a duração seja longa, é uma música que eu ouço e eu viajo na música. Literalmente, eu viajo. Eu vou junto com ela, sabe? Mas eu destaco também aí o Caution, o próprio música homônima, né? Uhum. Que é já é um R&B mais enlatado, né? Aquele R&B que as estrofes, a música, a melodia, já é bem típico mesmo de música R&B. Sim. Mas é muito boa ainda assim. Sim. É boa.
E eu fico imaginando o Caution, por exemplo, essa música. Assim que eu escutei, eu imaginei, se tivesse um videoclipe só com o Brian dançando com ela, por exemplo, tudo bem que ela não dança. Mas, tipo assim, bota umas dançarinas no fundo.
É, mas vamos esquecer a Mariah dançando, porque não é muito certo, não. Vira meme, tá? Então, vamos esquecer, porque a última vez que ela tentou dançar, virou meme. Até hoje é usado isso, né? Dá uma vergonha ali, absurda, aquela preguiça dela de dançar. Enfim. Meu Deus, eu acho que a Mariah tava chapada naquele show, sério,
ela
gente.
Eu acho.
Não é possível, ela tava. Né? As outras, Eighth Grade também eu gosto. Tem várias faixas ali muito boas. É um
R&B do final, eu acho muito bonito.
É um R&B mais introspectivo, um R&B mais orgânico. É um álbum bem mais Mary J. Blige. Me lembra muito os álbuns da Mary J. Blige.
Verdade. E vamos ver agora o que ela vai trazer, porque com certeza a Mariah é uma dessas artistas que ela não trabalha agora para poder ter number one. Ela não tá trabalhando agora para poder conseguir hits e tudo mais. Ela gosta de fazer isso e ela faz o que ela ama e ela quer produzir porque ela sabe que ela tem coisas para oferecer ainda. Então vamos ver o que pode vir aí nos próximos álbuns. E com isso a gente vai encerrar o nosso programa com recomendações, que é o I Don't Know Her. E eu quero ouvir de vocês, assim, quem que vocês têm de artistas que não sejam mainstream, que vocês recomendam, que vocês conseguem perceber que são reflexos, assim, um pouco desse estilo da Mariah, assim, e que vocês descobriram também e gostam também por ter um estilo semelhante, assim. Beto, quem que você recomenda?
Eu recomendo uma cantora chamada Tori Kelly. Ela é fã de Mariah Carey, inclusive ela canta música da Mariah. Super indico vocês correrem atrás nas plataformas de streaming. Tem lá, ela já lançou acho que 1 ou 2 álbuns. Ela concorreu já ao Grammy, sim. Mas é uma cantora com uma voz fantástica, bem estilo Mariah.
E Carmen, seu I Don't Know Her?
Eu vou recomendar uma artista que eu vejo e eu ouço a voz e tudo nela me faz lembrar a Mariah Carey. Que é a Ariana Grande, tô brincando.
Ah, ninguém conhece, nossa, vou pesquisar.
Tô brincando. Tô brincando, mas a Ariana Grande é um pupilo, né, da Mariah Carey. Quer a Mariah aceita ou não, quer elas falem abertamente sobre isso ou não, mas lá está, eu aqui estou a brincar, mas é importante nós reconhecermos isso nos artistas. É importante nós vermos artistas que estão a começar, não que estão a começar, mas que existem agora, na minha geração, e ver que há influências sim do passado e não há problema nenhum, podem ser.
São super amiguinhas no Twitter, sabe? As pessoas criaram essa rixa assim, mas não há nada ali, hard feelings nenhuma delas, assim.
Pra quem não sabe, quem tá ouvindo de casa, A Rihanna, ela começou a carreira no YouTube cantando músicas de Mariah.
Sim.
Então,
o vídeo dela de Emotions que viralizou e que fez ela ficar famosa a princípio, né?
É meio velado. Talvez a Rihanna não evita comentar da Mariah exatamente por a questão de ela ficar incomodada ali. As
a gravadora orientou a Rihanna a não mencionar a Mariah no início da carreira exatamente. E tal.
Sim. A mesma estratégia foi usada pela Sony para poder a Mariah evitar de falar da Whitney na época. Sim. Então isso faz parte. A indústria funciona desse jeito, sim, infelizmente.
E a Mariah respondia isso de maneira bem humorada. Por exemplo, numa rádio, na época da divulgação do Delusive Chantus, teve uma rádio que falou, tipo, ah, what do you think about... O que você acha da Ariana Grande ser chamada Nova Mariah? E ela só respondeu, darling, I'm still new.
Tipo assim, ah, eu lembro. Sim,
eu ainda sou nova.
Sim, então... eu aqui, obviamente, estava a brincar, mas é impossível não falar de Ariana Grande quando queremos comparar. Não comparar, mas quando queremos ver agora um artista com inspirações da Mariah Carey, Ariana Grande, sem dúvida é. Mas a artista que eu queria recomendar aqui, ligando a esta coisa da Mariah ser sim uma ótima cantora, mas também uma ótima compositora, com letras muito inteligentes, é a Victoria Monet, que ela já é um bocadinho reconhecida, mas acho que ainda ligada à Ariana Grande. A Victoria Monet compõe muitas, muitas músicas, não só para a Ariana Grande, compôs já para as Fifth Harmony, até para o Nas, o rapper, ele já compôs uma música, já escreveu uma letra, e acho que a música que mais me impactou, eu já ouvi os últimos EPs dela, Ready for Love, 1 e 2, mas a música que mais me impactou até agora da Victoria Monet foi o Moment, que... lá está, ao ver o videoclipe e ao ouvir a letra, parece que é uma música sobre sexo, mas na verdade ela está a falar sobre a sua própria carreira. E quando ela explica, faz todo o sentido, ok? Que pare tudo e agora é o teu momento.
Olha, gente, todas essas recomendações vai estar lá no blog idkh.home.blog. E eu vou preparar também uma playlist especial só das músicas da Mariah que a gente mencionou aqui, para quem não conhece muito, conhecer o nosso best of do que a gente discutiu aqui. E eu queria destacar o meu I Don't Know Her para um artista que é o Daley. Ele é um artista de R&B britânico. Ele não bombou. A gravadora começou a investir nele, mas ele não fez tanto sucesso. Mas ele ainda tem 3 discos, assim, e ele tá gravando um próximo álbum para esse ano, talvez, não sei, por causa do Covid, pode atrasar. Mas ele é um cantor de R&B que tem uma voz muito fina, muito peculiar, assim. A sonoridade dele lembra um pouco, por exemplo, a sonoridade da Mariah no Butterfly, assim. E ele foi um dos lambs que se destacou na época do Justice for Glitter, porque ele começou a fazer vídeos cantando músicas de glitter do quarto dele. E ele começou a fazer um challenge, tipo, convidando outras pessoas pra gravar também. Então, ele marcou a Jessie J, e a Jessie J respondeu a ele e tal, cantando Lead the Way. Ele fez aquele final do Lead the Way com aquela nota de 20 segundos e tal. Então, ele é um artista que eu super recomendo. Então é isso, gente. Muito obrigado por essa gravação. A gente ficou quase 3 horas falando aqui.
A Mariah tem são 35 anos, não é? Quantos anos é que são?
30 anos de carreira. Ela tá 35, anos. Pelo menos, ai, cantando, né? Assim. Ah.
Gente, vocês estão em Portugal, né? Vocês então aí estão na madrugada.
Aqui vai dar tempo pra noite agora. Então é a janta que tá atrasada.
Obrigada, Leandro, pelo convite. Obrigada.
Obrigado a vocês por terem aceito. Adorei mesmo, viu?
Não, gente, eu agradeço ao Leandro pela oportunidade de ter me escolhido. Me sinto muito honrado de participar, de ter lembrado. Agradeço a Carmen pra gente compartilhar essas informações. Carmen, pegue o CD do Glitter. Ouça com amor, sem medo, tá?
Sem medo, sim.
Olha, quer uma dica? Olha, sim, só, você, quando chegar no Dynamite Chanyeon, só ouça o Dynamite Chanyeon quando você fazer aquela uma faxina das boas, porque é uma música boa pra faxinar.
Faxina,
ok,
sim.
Ok, vou notar.
Menina, eu boto uma toalha na cabeça, pego a vassoura, boto essa música, a casa fica um brilho.
Ai, tá uma casa,
não vou esquecer. Melhor coisa.
Espero que todos conheçam a carreira dela. Quem não conhece, espalhem esse podcast pra conhecerem. Tem curiosidade que a gente falou aqui, a gente falou de música, a gente falou de curiosidade dela, a gente falou de todas as técnicas.
Muitas pessoas não conhecem. Obrigado, gente. Beijão, boa noite.